Saúde e cidadania. Conheça as propostas de cada partido para a saúde e qualidade de vida da população. O Saúde no Ar vai ouvir os candidatos a vice em entrevistas exclusivas com Patrícia Tosta e Ezequiel Oliveira. Fique ligado e faça sua escolha. Eleições 2018. Se é saúde, saúde no ar.
A nossa condição de bem-estar, estilo de vida e índice de felicidades vividos hoje são os reflexos de nossas escolhas. A eleição é um dos pontos importantes dessa trajetória. A pergunta que cada eleitor, como coach, deve fazer nesse momento: onde quer o Brasil no curto, médio e longo prazo? Quais as informações no cenário atual são importantes para a caminhada até o ponto que queremos chegar? Os dados disponíveis que correlacionam o bem-estar, qualidade de vida, como são distribuídos nesse cenário? Podemos destacar os índices de educação, saúde, segurança, infraestrutura, eficiência na gestão, funcionalismo, reformas, desenvolvimento, transparência, etc. O país é a nona economia do mundo, com entrega de resultados para o bem-estar e qualidade de vida para o seu povo, na posição 79ª, o que nos aponta que algo está em desconformidade na roda do desenvolvimento. Não apenas as operações da Lava Jato, mas também as redes sociais descortinaram o motor do nosso desenvolvimento e suas mazelas. A corrupção é a espinha dorsal de um sistema carcomido que deixa todos de joelhos para o déficit civilizatório que estamos vivendo. Mais do que nunca, precisamos de um sistema de desenvolvimento transparente e voltado para o bem comum e para a paz. Não basta ser honesto, precisamos de gestores competentes e comprometidos com o desenvolvimento de todos. Não basta tomar partido A, B, C, D. Precisamos encontrar onde está o melhor de cada e dispor para a construção de um país próspero para todos. Aqui a responsabilidade de cada instituição, cada empresa, cada cidadão. Não conseguiremos entrar na Revolução Industrial 4.0 e Sociedade 5.0 com todos os seus impactos se continuarmos defendendo apenas os interesses econômicos e financeiros face à prosperidade de todos. Um dos caminhos para começar e colocar o país nos trilhos com responsabilidade social e intervenção social seria um desenho de desenvolvimento em rede de ecossistemas, onde atores importantes como Sebrae, FEComércio, Sistema SESI Senai e universidades, estas últimas como catalisadoras de integração produtiva, seja na esfera acadêmica como nas escolas secundaristas. Desta forma, construiremos caminho de transparência mais eficiente e escola de alto padrão com incremento de educação empreendedora. As sociedades que escolheram o caminho da transparência e educação de alto padrão hoje colhem os frutos da independência e bem-estar social e felicidade para todos. Paz e bem, um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Patrícia Tosta, bom dia, Ivan, bom dia, Magda, bom dia, doutora.
Bom dia.
E vamos começar o nosso debate.
Pois é, nós começamos, portanto, a nossa série de entrevistas. Bom dia a todos os ouvintes, para você também que nos acompanha pelas redes sociais. São exatamente 8 horas e 19 minutos e a gente começa a nossa conversa com a candidata, a vice-governadora, ao lado do candidato João Henrique, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, advogada, ex-diretora de promoção e inclusão da Secretaria de Assistência Social no município de Alagoinhas, ex-procuradora jurídica da APAE e atual diretora de uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes. Esta é Antônia Maria dos Santos, conhecida como doutora Antônia. Bem-vinda, bom dia, nos apresente então, além do currículo, quem é a doutora Antônia e que proposta traz para o governo da Bahia, se eleita for, ao lado de João Henrique. Bom dia.
Bom dia, né? É uma honra, né, estar neste programa de grande audiência, né, ser entrevistada por Patrícia Tosta. Muito simpática, né? Quero já de início falar e confirmar isso. E seu colega Ezequiel Oliveira, é um prazer. E deixo um bom dia todo especial aos ouvintes desse seleto programa, porque são ouvintes que querem ouvir o que há de melhor, né? Então são os seus ouvintes. Quero também aproveitar a oportunidade e desejar um lindo, maravilhoso dia aos meus familiares, meu esposo, que deixei de manhã cedo na cama, meu governador João Henrique, com tanto carinho que eu falo desse governador, uma pessoa simples, uma pessoa que eu aprendi a amar, de uma honestidade, de uma transparência, de uma humildade. E são seres humanos como esse que a gente tem que dizer assim, sim, temos, tem uma segunda chance. Eu quero também aqui dar um bom dia ao senador candidato Celso Cotrim. Celso Cotrim é uma promessa na política, é o novo. E eu, quando ele fala, quando ele esboça suas propostas de trabalho, eu acredito nele, porque a gente conhece o ser humano no olhar. Quando ele fala, na verdade, ele fala com a alma. E Celso Cotrim é um jovem que tem proposta, né? Meu deputado federal da Luz, que também me deu essa oportunidade para estar nos microfones, né? Não só no município de Alagoinha, de 151 mil habitantes, mas na Bahia, conhecendo quem é a doutora Antônia. E isso foi uma, ele me criou essa oportunidade. Então, eu tenho muito carinho por ele. É um deputado, é um candidato que tenha valente, ousadia, né, e determinado. Quero também aqui, da minha deputada estadual, que é Patrícia Soares, e meu candidato a presidente, estou com Jair Bolsonaro, e meu vice-general Moron. Quero também concluir, em especial, a minha cidade, Alagoinhas e Aramari. Vim do interior, mas eu tenho proposta. A proposta que eu tenho é a nível Bahia. Muito obrigada.
Muito bem, doutora. Doutora, você acompanha a chapa de João Henrique, que tem uma grande taxa de rejeição entre os nomes que disputam o governo do estado neste ano. O seu candidato deixou a prefeitura com uma dívida de aproximadamente 3 bilhões. Como vocês pretendem convencer o eleitor de que vão fazer uma gestão melhor no estado, já que 8 anos não conseguiram esse feito na capital? Por que acredita que essa candidatura fará a diferença no cenário atual?
Olha, eu sou uma profissional como advogada, e se tem algo que acredita é no ser humano. E quando o João Henrique, ele começa a falar seu ponto de vista, ele fala muito de estadista. Então, o João Henrique não foi um governo tão ruim, né? Não estava com ele na época, então, para mim, até é difícil a sua defesa. Mas eu digo para você o seguinte, pelo que foi passado, pelo que eu fui pesquisar, ele fez muito desenvolvimento na cidade de Salvador. Principalmente, ele manteve a condição de servidor público na condição melhor que nunca se viu aqui sobre os servidores públicos. Então, ele valorizou o servidor público. Então, ele fez ações que hoje a gente está aí, o SAC, né? Isso aí, muitas outras ações que deu uma busca. Quem foi a gestão de João Henrique? O que ele fez de fato? Então, se eu trabalho num social, eu entendo que o ser humano tem direito a uma segunda chance. Não sei os motivos que levaram, como você diz, mas eu só entendo o seguinte: é um homem de um caráter libado, ficha limpa, que hoje, como se foi falo já aqui, a corrupção é o câncer, né? Para que a gente tenha uma administração pública à altura dos mais necessitados. E ele é ficha limpa. Ele é uma pessoa que tem um caráter libado, é uma pessoa que tem um caráter humanizado. Então, João Henrique, eu acredito muito na estrutura do ser humano. Eu acredito que o ser humano pode muito mais.
Exato, é importante também alianças, né? No início aí da candidatura, João Henrique teve alguns desafios, algumas dificuldades de fechar a aliança, chegou a namorar com o PSC e, por último, fechou com o PSL, né? O candidato Jair Bolsonaro, como a senhora mesma colocou no início aí da sua apresentação. Hoje vocês estão com aliança com esse partido. E uma pretensão do trabalho de vocês é trabalhar de forma ampla em todas as áreas, com quilombolas, indígenas, assentados, o grupo LGBT, deficientes, encarcerados, ou seja, vai ser um desafio. Será um desafio cumprir tudo isso, considerando aí esses fechamentos de acordos de parcerias que não foram tão bem feitas no início da candidatura. Como vocês pretendem levar isso à frente?
É isso. O que a gente percebe-se é que quando um governo ele vem assumir, ele tem as suas alianças. Alianças essas que pode muito bem edificar, como pode prejudicar. Então, João, eu estava conversando até com um juiz essa semana, ele falou assim para mim: rapaz, se João Henrique fosse abrir a boca, Então, ele foi o alvo, ele está sendo o alvo, mas ele está se sobressaindo, ele está falando, começando a falar. Então, eu não vejo, eles simplesmente acharam uma pessoa para crucificar. E que era muito bom que as pessoas reconhecessem ele pelo o feito que ele fez por Salvador, o que ele, as atitudes que ele tomaram, as ações que ele fez. Então ele hoje se propõe a se colocar como governador, porque ele entende que ele tem muito mais para fazer. Ele entende que mesmo que houve erros, houve desafios que ele não atendeu, mas ele hoje tem mudança, ele quer fazer para o Salvador. E ele conhece o caminho, e apesar de tudo, que ele veio de uma base, de uma família, o pai foi governador duas vezes, um pai que teve um governo maravilhoso. Então ele tem história, ele tem bagagem, ele tem alicerce. Então a gente tem que buscar quais foram a causa, né, desse desastrosa a segunda gestão dele. Então, eu não posso crucificar nem dizer que não, ele foi ruim. Não, por detrás, como você falou mesmo, os acertos, os acordos, é isso que me preocupa.
Doutora Antônia, a saúde é um desafio para os gestores por ser algo tão complexo. E temos aí congelamento de recursos para o setor. Na sua visão, como deve ser a abordagem da saúde na gestão, se vier a ser eleita?
Olha, o primeiro ponto, eu acredito que para você fazer administração pública, você tem que ter, acima de tudo, respeito pelo cidadão. Outro ponto, no projeto de João Henrique, ele fala muito no fortalecimento do SUS, ou seja, melhorar, né, melhorar o atendimento como um todo. Mas o que eu observo é que principalmente o interior. O interior hoje está um verdadeiro descaso com a saúde pública. Mas aonde há, meu irmão, corrupção? Eu vejo a corrupção como um câncer que sai corroendo todos os setores de uma administração pública. Aonde tem corrupção, todos os setores serão afetados.
Sim.
Então, quando você tem um gestor honesto que quer se empenhar, a vontade política, ela fala muito mais. Então, eu não tenho assim, minha área é mais jurídica, eu sou criminalista e trato muito de violência que eu sei espanar. Mas a saúde, o que eu entendo de administração pública, que precisa respeitar os princípios. Que muitas das vezes nem os administradores que estão tá se engajando, querendo concorrer, eles conhecem os princípios que são os pilares da administração pública, da legalidade, da moralidade, da eficiência, princípios esses que precisam ser obedecidos. E a saúde, ela precisa ser respeitada, o cidadão precisa ser respeitado. Então eu vejo o seguinte, que o João Henrique, o governador João Henrique, com a sua vice, nós estamos preparados, porque nós entendemos de ser humano, nós amamos o nosso próximo.
Falando então de ser humano, aí a gente chegamos no ponto da educação. E a doutora Antônia, como advogada, é também presidente de algumas organizações, instituições que trabalham com adolescentes em situação de risco, faz também assessoria jurídica para instituições sociais, entre elas a comunidade Taizê, lá em Alagoinhas, que a gente teve a alegria de conhecer. Portanto, educação, segurança social, como isso entra, né, no contexto do trabalho de vocês?
Aí eu bato na mesma tecla de responsabilidade e respeito pelo próximo. A educação é fundamental para o ser humano, na sua construção. Então eu vejo que a educação é paralela ao combate à violência. A educação é uma resposta de uma saúde digna. Tudo isso perplexa na educação. Então o governo João Henrique, ele pretende, né, priorizar o objetivo dele, o projeto dele de governo, é priorizar a educação. Então nós temos uma que ele entende que a transformação do mundo é a educação. Por exemplo, escola, né, de período integral, onde no primeiro turno as atividades normais e no segundo turno uma parte técnica. para os jovens, até possível ser remunerado. Essa é uma das propostas dele. Depois, fortalecer os professores nos seus anseios como profissional, porque é importante, eu preciso arrumar casa para que essa casa tenha resultado. Então não adianta eu querer uma educação de primeira qualidade se o professor, que é o ator social, está insatisfeito com o seu trabalho. Vai ser algo assim inerte. Eu vou estar injetando, mas quem tem um resultado final é o professor. E eu preciso valorizar esse profissional, porque ele é que está na linha de frente, é ele que está diretamente com o aluno. E eu preciso de resultado. E esse resultado perpassa pelo próprio professor, que é o ator social principal na educação. Se eu não valorizar o professor, é bobagem o que eu falo.
A segurança pública é um dos grandes problemas enfrentados hoje pelo Estado. Dados do Anuário da Segurança Pública apontam a Bahia como estado brasileiro com mais mortes causadas por crimes violentos, e entre os problemas de segurança no estado está o avanço do tráfico de drogas. A senhora foi presidente de um centro de recuperação para adolescentes usuários de drogas. Qual o seu entendimento sobre a melhor forma de enfrentar o problema? Como ampliar a assistência para quem quer se livrar do vício e não pode pagar uma clínica de recuperação?
Eu vejo, eu já fui presidente da Casa de Passagem Belém, né? É uma instituição que cuida de adolescentes, né? Que é dependente químico. Hoje eu estou como diretora da Casa de Acolhimento para criança vítima de violência, maus tratos e abandono. Então, a minha proposta é o seguinte: o jovem, ele entra no mundo das drogas, mas ele precisa entrar, ele precisa sair. Então, eu vejo como um doente, como uma pessoa que precisa de um apoio, que precisa de uma ajuda, principalmente na questão familiar, porque afeta primeiramente a família. Entende? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que uma mãe que esteja sofrendo com seu filho na droga, que está, né, usando drogas, eu só te peço uma coisa: ame ele, não abandone de hipótese alguma, porque ele, trate ele realmente como doente, não como um marginal. Então, acima de tudo, Patrícia, para concluir, o amor, fazer tudo com muito amor e responsabilidade e respeito. É isso que eu peço a todos.
Temos só mais um minuto fechando, né? Começamos às 8h19. Exatamente nesse minuto final, eu gostaria então que a candidata pudesse falar, né? Quais são as expectativas para as eleições de 7 de outubro, deixando aí a sua mensagem final para os eleitores.
Eu só peço o seguinte: analise aquele candidato que tem como prioridade família. Porque nós estamos hoje à mercê de uma desastrosas leis que pode estar prejudicando a família. Então, você que é evangélico, que conhece a função e o poder da família, a construção da família, vote naqueles candidatos que prega a família. Nós não temos que aprovar maconha, não, porque vai ser a destruição do nosso país. Nós temos que aprovar que venha ações que venham empoderar a família. Então eu peço aos eleitores, vão para as urnas, mas vão consciente. Analise o partido que vocês estão votando.
Analise. Obrigada, então, candidata. Foram 15 minutos de entrevista. Nós conversamos, portanto, com a candidata vice ao lado de João Henrique pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, doutora Antônia, que esteve aqui com a gente. Lembrando que o PRTB fez aliança nacional com o PSL de Jair Bolsonaro.